Oi, gente! Esse é mais um podcast do Deeper. Meu nome é Isabela e hoje eu vim conversar com vocês sobre aquilo que o Senhor tem falado comigo acerca da misericórdia de Deus. Vou ler Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa história, essa parte da Bíblia, ela enche meu coração de alegria, porque em poucos versículos a gente consegue entender muito sobre o Evangelho e sobre o que nós precisamos viver. Eu vou dividir esse momento que a gente vai ter agora em três pontos. E o primeiro ponto é: o que é a misericórdia? A misericórdia, ela é, primeiramente, aquilo que o Senhor deseja de nós. Porque a resposta dele aos fariseus é: desejo misericórdia e não sacrifícios. Que é uma referência de um texto que existe em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Segunda coisa, nós conseguimos entender a missão de Jesus. E a missão de Jesus é dada no final. Ele fala: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E a outra coisa que nós entendemos a partir desse texto é como o coração de Jesus, qual é o caráter de Jesus. A partir do caráter de Jesus e das atitudes dele, nós conseguimos entender o que é misericórdia. Misericórdia, se você pesquisar no dicionário, é sentimento de compaixão despertado pela miséria alheia ou pela desgraça alheia. Pelo significado da palavra, é ter compaixão do coração ou ter compaixão de um coração, sentir pelo outro. E desde o Velho Testamento, nosso Deus, ele é conhecido por ser um Deus misericordioso. Um dos grandes atos, na verdade, o grande ato de misericórdia que nós temos maior conhecimento é a cruz de Jesus. É o Evangelho, é aquilo que nós seguimos, aquilo que nós acreditamos. Ou seja, nós acreditamos em um ato de misericórdia. A gente sabe que Deus Pai, ao entregar Jesus, ele fez um grande sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz. Mas o que a mensagem de Jesus diz aqui é que o sacrifício, ele é invalidado se não feito por um coração misericordioso. Então, na verdade, a cruz tem um peso de misericórdia muito grande. E é esse peso de misericórdia que valida o sacrifício que foi feito naquela cruz por nós. Nesse texto de Mateus, a misericórdia, como que a gente vai responder à pergunta: o que é a misericórdia? É Jesus, santo e puro, se sentando ao lado de publicanos e pecadores. É o Cristo de Deus, é aquele que é o alfa e o ômega, aquele que tem todo o poder, se assentando ao lado dos necessitados e dizendo que, na verdade, o sentido de todas as coisas é estar exatamente ao lado dos doentes, é estar ao lado dos pecadores, porque a misericórdia, ela é ter compaixão, sentir pelo outro, e não só sentir pelo outro, mas agir a partir disso. Então, a partir disso, existe o segundo ponto da mensagem de hoje. E esse segundo ponto é: como essa misericórdia atua em nós? O que eu quero dizer é que nós somos os publicanos e pecadores. Ainda que hoje nós tenhamos uma natureza transformada por causa de Jesus e por causa do que ele fez por nós, hoje os publicanos e pecadores, eu vou trazer como se fosse uma metáfora daquilo que nós podemos viver e aplicar na nossa vida. Naquela época, os publicanos, eles eram compradores de impostos. Eles eram homens de natureza ruim, digamos assim. E os pecadores, eles eram dados como aqueles que eram os doentes. Naquela época, as pessoas entendiam que um homem cego era cego por causa do pecado dele ou do pecado do pai dele, por exemplo. Então, trazendo para a nossa vida, em aplicação dessa misericórdia atuante em nós, eu gosto de entender, a partir daquilo que a Bíblia diz e a partir daquilo que o Espírito Santo diz, que quando o Senhor Jesus se assenta em uma mesa com publicanos e pecadores, ele nos faz um convite de nos assentarmos com ele, independente da nossa condição, independente do seu pecado, das obras da sua carne. A gente pode entender mais sobre as obras da carne lendo Gálatas, que diz que as obras da carne são imoralidade sexual, luxúria, idolatria, ciúmes, ira, dissensões, e também a parte ferida da nossa alma, o que diz respeito aos pecadores, aqueles que eram naquela época os doentes, a parte doente da nossa vida, as nossas angústias, as nossas tristezas, ansiedades, frustrações. Todas essas coisas, Jesus, ele escolhe, ele não tem medo de se assentar diante dessas coisas. Essa é a misericórdia atuante em nós no dia de hoje. A misericórdia que atua em nós hoje é a misericórdia de Cristo, que tem a disponibilidade, a graça de ter compaixão, porque misericórdia é compaixão, de olhar para o nosso sentimento, de olhar para a nossa dor e se mover a partir dessa dor. Em Isaías capítulo 30, versículo 19, Jesus, Deus Pai, ele diz: como eu serei bondoso quando você clamar por socorro por mim. Então, quando a gente clama por socorro ao Senhor, não existe uma forma de ele responder a não ser com amor e com misericórdia. O que eu quero propor, o que eu quero te encorajar a fazer é que hoje você tenha consciência, que a gente tenha consciência de como Jesus, ele é disponível. Como ele, na verdade, veio exatamente para isso, para se assentar com seus pecados e com as suas frustrações. Cara, com seu pecado de imoralidade sexual, com seu pecado de ira, com seu pecado de mentira, com seu pecado de uma mente distante do Senhor, de idolatria, de colocar coisas que não são para estar no seu coração, e também com as suas frustrações, a sua ansiedade, o seu medo do futuro, a sua insuficiência e todas as coisas que têm trazido tristeza à sua vida. Eu quero propor que a misericórdia atuante em nós é um Cristo que se assenta em uma mesa com exatamente essas características nossas. Em Salmos, Davi diz que o Senhor prepara uma mesa perante os inimigos dele. Várias vezes o salmista diz que ele está de frente para os medos dele, que ele está cercado pelos medos dele, mas que ele confia no Senhor. Então esse é o discurso de alguém que anda perto de Deus, de alguém que senta ao lado de Deus na mesa. A misericórdia atuante em nós, ela é a misericórdia que nós podemos contemplar Jesus sem medo algum de encarar o nosso pecado. Por quê? Porque o Senhor, ele veio para transformar todas as coisas. Jesus, quando ele se assenta a uma mesa cheia de publicanos e pecadores, por exemplo, Jesus se assenta na minha mesa. A minha mesa tem ansiedade, a minha mesa tem inúmeros pecados, inúmeras obras da carne. Mas eu sei que quando Jesus se assenta, quando eu chamo Jesus para se assentar, não existe outra coisa a acontecer a não ser a mudança dessa situação. Onde Jesus está, as trevas não podem existir, elas não podem continuar, nós não podemos continuar da mesma forma. Se a gente tem andado muito tempo da mesma forma, é porque nós não estamos sentando nessa mesa com Jesus. Hoje, a partir da obra de misericórdia que é a cruz, eu oro para que você chame e convide Jesus para se sentar ao seu lado. Jesus não se envergonha disso. Os fariseus perguntaram para ele, as pessoas se indagavam por que que ele fazia isso. Mas Jesus, ele não se envergonha, ele não se intimida. A partir do momento que a gente convidar Jesus para se assentar ao lado da nossa cadeira, a partir do momento que a gente convidar Jesus para estar perto de nós, nós vamos começar a ver todas as coisas sendo transformadas, as doenças sendo restituídas, porque é isso que Jesus fazia. Ele via uma pessoa, cobrador de imposto, uma pessoa ruim como Zaqueu, e ele sentava e entrava na casa desse homem. O Senhor viu uma mulher adúltera e ele transformava a situação dela e dizia: não peques mais. Por onde Jesus andava, as coisas eram transformadas. Então, a misericórdia atuante em nós, ela é uma misericórdia de um Cristo que se assenta ao lado das nossas falhas, e ela é a misericórdia de um Deus que quer transformar. Misericórdia é ter compaixão daquela pessoa. Não é sobre você se comover e não fazer algo para mudar aquela situação. A misericórdia, ela tem um papel de atuação, de proatividade. E essa é a misericórdia atuante em nós. Então, o segundo ponto é: convide Jesus, chame Jesus para se assentar na sua mesa. Chame Jesus para que ele prepare um banquete diante dos seus inimigos. diante daquilo que te tira a paz, diante daquilo que quer te afastar de Deus. E pode chamar Jesus, porque o mal não habita onde o Senhor habita. E o terceiro ponto é como essa misericórdia atua através de nós. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou, que ame os outros, que ame as pessoas como eu os amei e como o Senhor nos amou." Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que: "Todavia Deus, que era cheio de misericórdia, com grande amor nos deu vida através de Cristo." Então o Senhor nos amou com amor e com misericórdia. E nós vamos repetir esse amor. De que forma? Fazendo aquilo que Jesus fez, que é chamando pessoas para se assentar nessa mesa com Jesus. Que a gente tenha misericórdia das pessoas. Que a gente possa compreender que a cruz, ela tem um poder infinito. A cruz, ela não alcançou só a mim. E o poder dela não para só em mim. Tudo aquilo que Jesus faz produz vida. Tudo aquilo que ele faz vai muito além de uma pessoa só. Então, como essa misericórdia vai atuar através de nós? Nós estamos assentados com Jesus. Nós estamos ao lado de Jesus. E o coração de Deus é o coração de um pai que quer o bem de todos os seus filhos. Que quer o bem de toda a sua família. Nós precisamos, principalmente em um tempo como esse, eu não sei em que tempo que você vai escutar esse podcast, mas nós vivemos hoje, no Brasil e no nosso mundo, em um momento onde tudo que é necessário, tudo que é preciso, é um coração misericordioso. Não porque, não que a gente possa fazer alguma coisa, ou que o nosso alcance seja como o do Senhor, mas Deus não rejeita o coração quebrantado. E existe poder na misericórdia, muito mais do que no sacrifício. Nós precisamos olhar para o coração de Jesus e aquilo que ele fez com a gente. E a gente conseguir ter uma visão de um amor que é o mesmo que estava em Jesus. Que a gente possa orar e pedir a Deus o sentimento que estava em Cristo Jesus. Para que a gente tenha uma misericórdia atuante através de nós. Que nós possamos ser como Cristo era. Ainda que as pessoas indaguem, ainda que elas perguntem por que que você faz isso. Né? Assim como perguntaram para Jesus, por que você se senta com essas pessoas? Não é sobre isso, mas sobre um coração que busca a misericórdia. Um coração que entendeu o poder da misericórdia. O poder da misericórdia é tão grande que ele operou salvação e nos livrou do inferno, nos livrou da morte eterna. Esse é o poder da misericórdia. O poder da misericórdia é de vida abundante. Então, a misericórdia que atua através de nós, principalmente nesse momento. A gente tem vivido um momento em que a gente não consegue ter dimensão daquilo que está acontecendo. O Senhor tem enchido meu coração sobre pessoas que moram sozinhas, pessoas que sofrem muito com ansiedades. Eu oro para que, se você é uma dessas pessoas, no contexto que o Brasil tem vivido de quarentena, de não poder sair de casa e todas essas coisas, que você saiba que o Senhor Jesus, ele não se intimida de se sentar muito perto de você. Que, se você não é uma dessas pessoas, que a gente use a misericórdia atuante em nós, aquilo que já nos alcançou, para que a gente ore, para que a gente se mova em compaixão, para que a gente saiba que o Senhor Deus, ele é capaz de fazer todas as coisas operarem em vida. Porque ele não veio chamar justos, mas pecadores. Não somos os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, nesse momento, literalmente, os doentes físicos e também aqueles que têm doenças emocionais, espirituais, biológicas, de todos os tipos, Jesus veio para você, Jesus veio para nós. Eu queria fazer alguma coisa, talvez um pouco fora do esperado, mas eu quero chamar você a orar comigo nesse momento. Nós vamos fazer um momento de oração e depois vai acabar o podcast. Então, independente do lugar onde você está, se você quiser orar, se você quiser ouvir e concordar, mas eu acredito que isso vai ser muito importante. Amém? Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela sua misericórdia. Senhor Deus, eu quero orar, Jesus, por todas as pessoas que estão escutando essa mensagem. Eu oro para que agora elas possam ver o Senhor se assentado à mesa. Que elas primeiramente chamem a essa mesa, Deus, todos os medos delas. Senhor Deus, todas as ansiedades, preocupações, tristezas. E do outro lado, Jesus, que elas chamem todos os pecados delas. Senhor, toda impureza, toda imoralidade sexual, toda mentira, Deus. Toda avareza, Senhor, todo ódio, toda dissensão, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor, que não faz parte do Seu reino, que se assente agora à mesa e que agora, Senhor Jesus, elas possam contemplar que a Sua presença muda todas as coisas, que o Seu Espírito faz produzir em nós vida e vida em abundância. E também quero orar, Senhor Jesus, por essa misericórdia maravilhosa que atua através de nós. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ser como o Senhor Jesus é. Eu oro para que nós não venhamos a descansar sem orar pelas pessoas que necessitam, por aqueles, Jesus, que precisam de médico, por aqueles que precisam, Jesus, de uma salvação, e essa salvação é o Senhor. Eu oro para que nós sejamos como Cristo. Deus, eu oro nesse momento pelos profissionais de saúde do nosso país. Eu oro, Senhor Deus, pelos moradores de rua. Eu oro, Jesus, pelas pessoas que têm sofrido com ansiedade, com depressão, com crise de pânico, Jesus. Eu oro por aquelas pessoas infectadas, Jesus, por essa doença, Jesus, que agora está sobre o nosso país. Eu repreendo em nome de Jesus essas coisas. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor se mova de íntima compaixão com o nosso povo e com o nosso mundo, Deus. Eu peço, Jesus, para que os nossos corações estejam alinhados com o Seu coração. E nós profetizamos vida sobre todas elas. Nós chamamos a Sua presença para essa mesa. Nós chamamos a Sua presença porque sabemos que o Senhor tem poder para transformar todas as coisas e trazer cura, Deus, a todas as coisas. Senhor, porque o Senhor não se envergonha de se assentar ao lado de publicanos e pecadores. Porque o Senhor não tem vergonha, Deus, de estar ao nosso lado, de fazer coisas por nós. Nós te agradecemos com fé e já sabemos que o Senhor já tem todas as coisas preparadas. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Acabou. Muito obrigada por ter escutado até aqui. E até a próxima quinta-feira com outra mensagem. O Dipper continua e a gente ama muito todos vocês. Tchau, tchau.